Eclésia, Igreja Católica.
Bom dia para si que nos acompanha neste início de domingo. O programa Eclésia da Igreja Católica está na sua companhia nos próximos minutos, com uma emissão dedicada a Dom António Francisco dos Santos. O Bispo do Porto faleceu na última segunda-feira, aos 69 anos, uma notícia que apanhou todos de surpresa e deixou um grande choque pela perda de um homem bom, que muitos recordam como um santo. A sua vida mostrou a bondade como caminho da Igreja deste tempo. Partilhamos agora um pequeno apontamento biográfico em jeito de homenagem ao Bispo do Porto.
Dom António Francisco dos Santos era Bispo do Porto desde fevereiro de 2014, data em que foi nomeado para suceder a Dom Manuel Clemente. Tomou posse em abril desse ano. Um itinerário episcopal que tinha começado em 2005 na sede Lamego, onde foi ordenado bispo para dar resposta a São João Paulo II, que o nomeou bispo auxiliar de Braga em dezembro de 2004. Pouco depois, Bento XVI escolheu-o como bispo da diocese de Aveiro em setembro de 2006, tomando posse a 8 de dezembro desse ano. Tendais, no concelho de Sinfães, é a sua terra natal. Dom António Francisco foi ordenado sacerdote em 1972. Licenciou-se em filosofia em França, na Escola de Altos Estudos Sociais, com mestrado no Instituto Católico de Paris, onde obteve ainda o diploma de sociologia religiosa. Na capital francesa, integrou a equipa sacerdotal da paróquia de São João Batista de Neuilly-sur-Seine, assumindo a responsabilidade pastoral da comunidade portuguesa. Um momento marcante no seu magistério episcopal foi a visita da imagem peregrina à Diocese do Porto, uma ocasião em que cidade e sociedade civil se associaram a um acontecimento que ultrapassou o âmbito católico. Na Conferência Episcopal Portuguesa, Dom António Francisco dos Santos ocupava atualmente o cargo de Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana e de Vogal da Comissão Episcopal de Educação Cristã e Doutrina da Fé.
O programa Eclésia da Igreja Católica acompanha-o com uma emissão dedicada do António Francisco dos Santos, falecido Bispo do Porto. Dom António Bessa Taipa é agora administrador diocesano da comunidade católica nesta cidade. É com emoção que recorda o caminho percorrido com o Dom António Francisco dos Santos, de quem foi auxiliar e com quem convivia naturalmente muito de perto.
Eu aceitei porque é um serviço que a Diocese me pede, até vir o novo Bispo. O administrador diocesano faz um governo de gestão, não pode, não deve, nem ofender o bispo que acaba, nem criar dificuldades ao bispo que vem. Eu penso que, com a gente que tenho, que a diocese tem, nos bispos auxiliares, vigários gerais, esses cônjuges, esses padres todos, eu penso que vai correr bem. Vamos fazer tudo por merecer o que este homem foi. Teremos alguma dificuldade nisso, dada a carreira deste senhor como homem, como padre, como bispo. Eu dizia muitas vezes a este senhor, ocupado e preocupado com as coisas, eu dizia, olha, o senhor está numa diocese que é um monstro. E depois os problemas também são os monstros, cada um é um monstro, mas se eu resolvo um no dia seguinte tenho outro. Portanto, habituo-se a isto, porque a nossa vida é uma resolução de problemas permanente. E também a vida de um bispo é resolver problemas permanentemente. E este homem vivia isto com muita serenidade, com muita paz. Ele eu dizia muitas vezes, ele às vezes chegava à missa às 8 horas para celebrar e vinha diretamente da mesa de estudo, não vinha da cama. Chegava-me, chegava a arrebentar. Não se pode, ele ria-se. até me chamava nomes. Eu olho para o Dom António e digo assim, esta mulher era pequeno, quer dizer, amou muito, 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 arrebentou o coração, quer dizer, estilhaçou o coração, pôs o coração aos pecados, como disse a médica que o assistiu. Tinha 69 anos, mas ele deve ter vivido mais de 80. Não só em intensidade, mas também em extensão, nas horas que viveu, porque ele trabalhava muito. Estava em todo o sítio e toda a gente perguntava como é possível que este homem se prepare assim para estar em todos os sítios. Porque em todo o sítio o Dom António não falava de generalidades. Ele falava da especificidade do lugar onde ia, o que significava que tinha que estudar, tinha de expor a parte das coisas e tal. E toda a gente o admirava por isso, porque o Dom António era altamente culto e fortemente inteligente, que ajuda muito também, não é? E depois era muito bom. Era bom. Era um homem.
Dom António Augusto Azevedo, também bispo auxiliar do Porto, recorda o falecido Dom António Francisco dos Santos como um homem de Deus que procurou interpretar e viver no seu cotidiano o exemplo e modelo de Cristo, bom pastor.
Uma memória pessoal muito forte de um homem bom, de um homem de profunda fé e de profundo serviço e dedicação à Igreja do Porto que servia nos últimos anos, como foi certamente em Aveiro, em Braga e em Lamego. Um homem de Deus, acho que era essa uma das suas marcas, e que procurou, como ninguém, interpretar e, portanto, viver no cotidiano o exemplo e o modelo de Cristo Bom Pastor. Acho que era um verdadeiro pastor. Em termos de memórias pessoais, evidentemente não posso esquecer que foi o bispo que me ordenou e que com quem eu colaborava de perto, como auxiliar, e que, de facto, me deu grandes ensinamentos e grandes sinais e grandes testemunhos do que é ser bispo, do que isso significa de entrega, do que isso significa de sabedoria, do que isso significa de espírito evangélico. Foi assim que o Sr. Dom António tentou viver o seu ser bispo e, portanto, só guardo memórias, em primeiro lugar, muito gratas, memórias certamente muito saudosas e memórias muito sábias para o futuro. Creio que o Sr. Dom António, desde a sua entrada, desde o seu início de ministério nesta diocese, manifestou uma profunda sensibilidade e profunda proximidade. No que me diz respeito à dimensão de reitor de seminário, ele era uma pessoa que denotava um grande conhecimento da realidade dos seminários, até porque tinha sido também presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios. Conhecia a realidade do seminário, conhecia a realidade da vida, conhecia a realidade dos padres. E aqui quero sublinhar um dos traços mais importantes, era a sua preocupação pessoal, não genérica, pessoal, concreta, pelos padres, pelos mais novos, também pelos mais idosos, pelos doentes e também pelos seminaristas. E isso foi muito visível e muito notório desde o princípio e deixou uma marca muito forte.
Dom Pio Alves, bispo auxiliar do Porto, guarda na memória a pessoa próxima que foi Dom António Francisco dos Santos, falecido esta segunda-feira na Casa Episcopal daquela cidade.
Tal como tem sido sublinhado por todas as pessoas, por todos os meios, a memória de uma pessoa próxima, amiga, humilde, simples, com quem se podia falar, com quem não havia qualquer receio de abordar as questões mais fáceis ou mais difíceis. Eu aproveitava a ocasião para sublinhar uma nota que, dentre os muitos aspectos que têm sido sublinhados da sua vida, para além estes que são de domínio comum, uma nota que tem que ver com o seu governo e concretamente com um dossiê no qual o Sr. Dom António pôs uma especial importância, que, enfim, como é evidente, ao longo destes anos encontrou-se com dossiês longos, extensos, mais fáceis umas vezes, mais complicadas outras, mas há um dossiê que ele assumiu com particular carinho, que foi toda a temática que tem que ver com os processos de canonização pendentes em Roma. Pegou nesse dossiê, identificou-os, falava com Roma, falava com as pessoas e deu claramente um impulso a esses processos. Isto não o sublinho pelo que isto possa ter de dimensão burocrática, que não era, mas o que estava por detrás desta sua preocupação era recordar as pessoas, em geral e muito concretamente aqui na nossa diocese, figuras relevantes que foram fiéis, heroicamente fiéis à sua vocação. Isto, repito, não é um pormenor menor, mas é uma circunstância que ajuda a perceber como ele de facto estava atento àquilo que era o mais importante. Houve passos muito significativos dados nestes processos, alguns estavam mais ou menos parados, retomou, enfim, e resolveu algumas das questões que estavam pendentes e que impediam que os processos pudessem andar para a frente, e de modo muito, entre todos, mas enfim, de modo muito particular, o processo da Venerável Sílvia Cardoso e o processo do António Barroso, que tiveram avanços significativos ao longo destes anos.
Bom dia para si que nos acompanha neste início de domingo aqui na Antena 1. O programa Eclésia da Igreja Católica recorda hoje a figura do Bispo do Porto, cujo falecimento repentino, na última segunda-feira, gerou uma onda de comoção e muitos gestos de admiração sincera. Dom Jorge Ortiga, arcebispo de Braga, foi alguém muito próximo do falecido Bispo do Porto, o seu antigo auxiliar na Arquidiocese Minhota, e não esconde a emoção ao recordar a figura de Dom António Francisco dos Santos.
É difícil falar da memória perante uma personalidade tão rica. E direi essencialmente que a sua vida foi uma vida de proximidade com as pessoas. Proximidade que eu senti, mas proximidade que ele ofereceu a todos, de modo muito particular, e depois aos sacerdotes e aos mais débeis da sociedade. Né? Era um homem de um coração sensível e por isso mesmo esta proximidade verificava-se cotidianamente. Né? Ao mesmo tempo, um homem que encarava a vida com seriedade. Seriedade no sentido de refletir sobre a vida, o que ela encerrava, os diversos desafios que eram propostos à vida. Não contemplava, por isso simplesmente, mas concentrava-se nesses mesmos problemas e sobretudo, nas soluções. Gostei sempre de o ver também procurando soluções, digamos, comunitárias. Se quisermos, de uma maneira mais sinodal, por isso, em conjunto com todos os outros. Né? E parece-me que esse que é, sem dúvida nenhuma, um testemunho que poderá efetivamente deixar-nos. Né? Uma personalidade, de facto, muito rica, com uma inteligência também de fora mesmo do comum. Não é? E, nesse mesmo sentido, a sua solicitude e a sua atenção era marcada por esta dedicação e por esta entrega, que hoje nós sentimos-nos sem palavras para poder dizer alguma coisa, não só pelo inesperado, mas sobretudo pela perda. Eu creio que perdemos o Dom António na Terra, mas com certeza que ele nos deixa ficar uma memória muito grande, uma herança, se assim quisermos, uma obra a completar, não é? Porque não conseguiu completar tudo aquilo que eram os seus sonhos. Era alguém que estava sempre a sonhar. Depois de uma meta alcançada, já estava a pensar em muitas outras. Não foi sempre assim, por aquilo que eu conheci. E por isso mesmo a sua viagem não terminou, a sua viagem deve terminar e é para a Igreja, digamos, um testemunho. E a Igreja pode sentir-se orgulhosa por um seu filho, por um seu servidor e eu penso que a sua passagem sobre a Terra é efetivamente também uma marca que a sociedade não pode ignorar e não vai ignorar. E particularmente a Diocese do Porto, a Diocese de Aveiro e também acrescentarei a Diocese de Braga, se bem que em Braga passou pouco tempo. Foi auxiliar 2 anos, mas foi o suficiente para que, quando pudesse com o perfume da sua vida, digamos, fazer com que muitos se apercebessem do seu testemunho, este testemunho de coerência e de autenticidade. Portanto, a Igreja Portuguesa está, digamos, direi, está de luto, mas ao mesmo tempo é um momento de fé para prosseguirmos a caminhada e acreditarmos que não é uma derrota, mas é a vitória que Cristo proclama sobre a morte.
Carlos Magno, presidente do Conselho Regulador da ERC, recorda que o antigo Bispo do Porto era um amigo daqueles que já não se fabricam, um homem simples, com um sorriso permanente.
Olha, eu conheci o Dom António na Universidade de Aveiro, era ele bispo de Aveiro, e eu fui ao doutoramento do meu amigo Gil Lipovetsky, e apareceu um senhor no meio da multidão que me disse, eu gostava, sei que o conhece bem, eu gostava que me o apresentasse. E eu juntei o Lipovetsky e o senhor Dom António Francisco, e ficámos amigos a partir daí. A última vez que o encontrei foi com o Núncio Apostólico no Museu Soares dos Reis, a visitar a exposição Global Village dedicada a Lisboa no século XVI. E habituei-me a encontrá-lo assim nos sítios mais normais e ao mesmo tempo mais surpreendentes. E o Dom António Francisco era um homem simples, com um sorriso permanente, e era um amigo daqueles que já não se fabricam. Independentemente da sua condição de bispo, independentemente da sua condição de intelectual, que o era muito. Eu acho que ele era de uma simplicidade desarmante. E deixe-me só contar aqui um último episódio. Eu fui há tempos a Belém a uma condecoração que o Sr. Presidente da República decidiu atribuir a três personalidades do Porto: Cisa Vieira, Francisco Sá Carneiro e o Dom António Ferreira Gomes. E eu fui com o meu amigo Cisa Vieira e não esperava, não sabia quem eram os outros condecorados. E depois encontrei o Dom António Francisco com a medalha póstuma do Dom António, Dom António Ferreira Gomes, na mão. E eu só lhe disse, Dom António, essa medalha estava, fica-lhe bem, é feita para si, porque eu sempre achei que ser bispo do Porto não é apenas um cargo hierárquico na Igreja Católica. Ser bispo do Porto é um lugar político, na luta pela liberdade, pela democracia e pela igualdade entre os homens.
O provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto lembra a dedicação do António Francisco dos Santos aos pobres, alguém que estava sempre disponível, sobretudo quando havia situações de dificuldade.
Acima de tudo, a recordação de um homem bom, de um homem que estava muito próximo das pessoas, de um pastor fortemente empenhado no sucesso da sua comunidade e de alguém que tinha uma política reformista para a Igreja do Porto, na esteira do Papa Francisco, e que, portanto, nos deixa uma grande saudade com este desaparecimento abrupto, inesperado, mas a vida tem destas coisas, e eu espero sinceramente que o exemplo do Dom António Francisco dos Santos possa continuar a ser uma referência para muitos de nós. Uma relação de grande proximidade e, acima de tudo, também uma relação de conselho. E quero com isto dizer que Dom António não era ninguém que tentasse impor-se às instituições, mas era alguém que estava sempre próximo, principalmente quando havia dificuldades, obstáculos para tornear isso. A Misericórdia do Porto nunca há de esquecer nesse, que foi o seu grande papel, de, enfim, alguém que se preocupou connosco e, acima de tudo, com aquilo que era o seu mistério de influência, que eram os pobres, a sua preocupação com aqueles que eram os mais desprotegidos da sociedade portuguesa, daqueles que ele acreditava que todos os dias estavam no seu pensamento e que deviam estar também no pensamento das instituições.
Luís Leal, do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil do Porto, recorda do António Francisco dos Santos junto dos jovens e no meio dos jovens.
Tentando resumir uma vida que, apesar de ter sido uma presença, uma companhia de apenas 3 anos, mas foram tantos momentos, tantos testemunhos, tantas as palavras inspiradoras, de incentivo, de força que ele nos deu. Talvez diria que foi um verdadeiro pai e um verdadeiro pastor. Sentimo-lo sempre com aquela proximidade própria de que só os pais têm, de nos acolher sempre no seu regaço e ter sempre aquela palavra amiga, aquele gesto de carinho verdadeiro, mas também de exigência, também de desafio, com que sempre nos brindou, sempre que estava connosco, jovens, nos mais diversos momentos, mais diversas iniciativas, e de pastor que conhece, conhece a fundo, que está sempre interessado em saber a história pessoal, o nome de cada um, e que não se esquece dos rostos, e que não se esquece dos nossos nomes, não se esquece das nossas histórias, e que, acima de tudo isso, ou seja, que sentimos sempre um bispo próximo, um bispo que realmente quis fazer caminho connosco, nunca deixando de apontar caminhos, nunca deixando de nos puxar para cima e de nos mostrar que, efetivamente, como ele disse a alguns, aliás, já tinha dito, acho eu, até antes de vir para o Porto, que é preciso dar voz aos jovens, é preciso ouvir os jovens e ouvir os idosos, e justificava o porquê. Era um dom, algo que fazia parte do seu feitio. Sentia-se muito bem no nosso meio, mesmo muito bem, e notava, eu notava nele, que quando os jovens se deixavam tocar pelas suas palavras, ele ficava muito, muito contente, muito, muito satisfeito. E, de facto, não me digo que se transfigurasse, porque o seu sorriso era permanente em qualquer circunstância, mesmo em circunstâncias mais complicadas e de maior dificuldade até pessoal, até como pastor desta diocese, que tantos problemas lhe trouxe e tão difíceis com que teve de lidar. Mas sim, posso, atrevo-me a dizer que junto dos jovens e no meio dos jovens ele, de facto, rejuvenescia também connosco. E nós com ele, obviamente.
Deixo-lhe agora o convite para ouvir Rodrigo Leão e o coro Gulbenkian com o tema O Retiro.
Thank you.
Bom dia a si, que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. O cónego América Guiar, diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, deixa aqui uma mensagem pessoal sobre a figura do Bispo do Porto, que viu partir sem aviso.
Ele dizia muitas vezes em exéquias, em funerais, que o lugar dos mortos não é no cemitério. O lugar dos mortos é no coração agradecido dos vivos. Eu tenho a certeza que no elenco de grandes homens como bispos do Porto, virá aí o 70 e o 71 e o 72, que ele estará nos primeiros do top, naqueles que marcaram em tão pouco tempo o coração de tantos, de norte a sul do país, e também nas comunidades onde os portugueses estão no estrangeiro, onde ele ia, ele estudou em Paris, eu não podia ir a lado nenhum com ele, que aparecesse sempre alguém que ele tinha casado, que ele tinha batizado, que ele tinha conhecido, e isso era motivo de brincadeira entre nós, mas é verdade, ele deu-se totalmente e acaba de uma forma dramática tudo isto, mas a vida é exatamente assim, nós é que fazemos de conta que não é assim, mas de vez em quando bate à nossa porta, bate à porta do nosso coração.
O ícone da Diocese do Porto, nomeado em julho, recorda 2 meses de trabalho direto com o Dom António Francisco dos Santos, que tinha uma forma extraordinária de governar a Diocese, com o coração aberto a todas as situações.
Um homem extraordinário, com um coração do tamanho do mundo, amou a Diocese para além de todas as suas forças. Um homem preocupadíssimo. Estes últimos 2 meses tenho trabalhado com ele diretamente, na minha qualidade de ícone da Diocesano. Todos os dias conversava com ele assuntos, dossiês que tínhamos que tratar. Verificava como ele olhava para a Diocese, para os problemas da Diocese, para os dossiês da Diocese, ao pormenor. Com nomes, datas, com um conhecimento profundo de todas as situações, de todas as pessoas, das datas. Uma forma extraordinária de governar a Diocese e um governo com o coração escancarado, aberto a todas as situações.
O facto de ser simples e bom não queria dizer que fosse simplista e menos rigoroso ao tratar no governo da Diocese?
Não, a sua simplicidade estava na sua capacidade de ternura, como ele via toda a Diocese, todos os seus diocesanos, os problemas, sobretudo as dificuldades. Ele era capaz de descer ao sofrimento de cada um que se abeirava dele e que pedia ajuda e que precisava de ajuda para o elevar à grandeza do seu amor. E, portanto, esta simplicidade fez com que ele pudesse chegar a todos os lugares, a todas as pessoas, em todos os... Eu via perfeitamente nestes últimos dias, que estive assim mais perto com ele, tantas situações, tantos problemas, tantas solicitações que ele tinha e que ele nunca dizia que não.
O padre Tony Neves, provincial dos missionários espiritanos em Portugal, evoca episódios que considera representativos da maneira de ser e estar de Dom António Francisco dos Santos.
Bom, era um bispo bom, um bispo muito, muito querido, muito simpático e muito atento. Eu tenho 2 momentos que guardo. Um deles quando o nosso padre velhinho, o padre Joaquim Martins, fez 100 anos e ele fez questão de estar presente. E sei que foi lá diversas vezes visitá-lo quando ele já estava bastante debilitado, e depois foi ele que presidiu ao funeral. E também o nosso padre José Manuel Sabença, que era lamecense como ele, e que estava como conselheiro-geral em Roma quando se detectou o cancro nos pulmões, mas foi no Porto que ele teve a agonia e a morte, e praticamente todas as semanas ele vinha visitá-lo, e a seguir praticamente sempre me ligava a dizer: isto está mal, a situação começa a piorar, e pronto, e acabou por falecer. Era um homem próximo, foi ele que foi presidir ao funeral da minha mãe, esteve nas minhas bodas de prata, prefaciou-me um livro e foi à Flor de Sousa apresentá-lo. Portanto, era um homem querido, simples, próximo e um bom pastor, daquele que tem o cheiro das ovelhas, como tanto pede o Papa Francisco.
Fique na nossa companhia para ouvir o credo da Missa Brevis, composta por João Gil.
Resurrectionem. Credo in Spiritus Sanctum, Sanctam Iglesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Vitam aeternam, amen. Vitam aeternam, amen. Vitam aeternam, amen. Vitam aeternam, amen.
Bom dia, assim que nos acompanha já na reta final deste programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. O dia foi dedicado à memória de Dom António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, o último adeus, decorreu na quarta-feira na Catedral do Porto, numa missa presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Manuel Clemente. A entrada para a celebração, a Agência Eclésia falou com Dom António Marto, Bispo de Leiria Fátima e Vice-Presidente da Conferência Episcopal, que evocou a memória do falecido Bispo de Porto como uma inspiração.
Aguardo em primeiro lugar a memória de um amigo do coração, com quem partilhava quer a vida pessoal, quer a vida da Igreja e da sociedade. Depois, o seu testemunho de Bispo próximo do seu povo, que entrou no coração do povo, usando a expressão de Papa Francisco, um bispo com cheiro a ovelhas, quer dizer, que conhece a vida do povo. A sua sensibilidade dentro da pastoral, a sua sensibilidade pastoral, concretamente o impulso missionário que estava a imprimir à Diocese do Porto, cheio de alegria, de entusiasmo, como tive a ocasião de presenciar na peregrinação a Fátima. Estive com ele à mesa, estava feliz, nada fazia prever este desenlace tão repentino. E o contributo que ele dava também na Conferência Episcopal, quer no campo educativo, todas as questões relativas ao campo educativo, seja da fé, seja das escolas católicas, seja da aula de educação moral e religiosa, em que ele era perito mesmo, quer agora da questão social, de tal maneira que foi eleito para presidente da Comissão da Pastoral Social. Portanto, é uma memória cheia de gratidão, e inspiradora, mesmo para mim. Era a bondade por excelência.
Bispos portugueses, autoridades políticas, muitos familiares e amigos de Dom António Francisco dos Santos encheram por completo a catedral e os espaços adjacentes onde estavam instalados ecrãs gigantes. Durante a celebração foi lida uma mensagem do Papa Francisco a manifestar a sua solidariedade com a comunidade diocesana do Porto e com os familiares do falecido bispo. A mensagem foi lida pelo núncio apostólico em Portugal, Dom Rino Passigar.
O Papa Francisco deseja expressar o seu pesar e a sua solidariedade à comunidade diocesana do Porto, bem como aos familiares em luto e a quantos beneficiaram do serviço deste pastor afável, generoso e solícito em colocar os dons recebidos do céu ao serviço dos seus irmãos, arrastando-os para Cristo. Ao Senhor que o guiou em toda a sua existência, o Santo Padre confia este incansável servidor do Evangelho e da Igreja, pedindo que o acolha na Jerusalém do Céu, para onde convida a erguer os seus corações os participantes na liturgia exequial por Dom António, a qual se associa em espírito, concedendo aos presentes e a quantos choram pela sua morte o conforto da sua bênção apostólica.
Termina aqui o programa Eclésia que preparámos para si. Já sabe que as últimas notícias sobre a Igreja Católica se encontram no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Otávio Carmo e estive consigo ao longo deste programa. A Eclésia volta à sua companhia amanhã às 22h45, se Deus quiser. Desejo-lhe um santo domingo, uma ótima semana e uma vida feliz.